E voltamos com Pulsão, Encontros com Psicologia. E agora a gente está no segundo bloco, né? Estamos falando com a Samara e o Laércio sobre tarô terapêutico. E no final do primeiro bloco, o Fred perguntou sobre preconceito. E acho que vocês podiam responder um pouco sobre essa questão do preconceito contra o tarô, essa questão adivinhatória. Será que semana que vem eu vou encontrar um moreno alto? E aí, o que que vocês têm a dizer sobre esse preconceito?
Pois, Rodrigo, então muita gente procura o tarô justamente procurando moreno alto, né? E a gente se diverte com isso. E é algo que a gente explica muito no nosso curso, né? Porque sim, né? Existem pessoas que fazem essa leitura, estudando ou não o tarô, mas que acabam determinando que tal carta seja o tal moreno alto, lá na faixa dos seus 35 anos, né? E aí a gente vai ver dentro dos arcanos menores, a gente vai ver as cartas da corte que muitas vezes especificam assim, né? O moreno, loiro, mais jovem, mais velho. E aí nas leituras é comum a gente ver no tarô adivinhatório que se faça essa projeção, né, para o consulente. E isso pode causar uma grande confusão na vida do consulente, como eu costumo dizer, né? Porque sim, quem está vibrando essa energia masculina, né, essa energia yang, é o consulente, não é externa essa energia. Mas uma vez, digamos que eu tenha tirado essa carta e apareça, né, o moreno aí que chega nesse cavalo branco, eu vou olhar para isso. Se eu olhar externamente, é muito possível que essa pessoa surja na minha vida, sim, né? Na forma de, às vezes é o chefe, às vezes um amigo, às vezes alguém que acaba sendo apresentado, ou a gente descobre essas características com alguém que está convivendo conosco. Mas como eu estou projetando isso para uma outra pessoa, eu acabo ficando dependente daquela energia no outro. Isso às vezes traz confusões homéricas. Imagine você que o tal cavaleiro, né, que chega na minha vida, talvez seja um homem casado, ou eu esteja casada naquele momento, mas eu esteja vibrando por conhecer aquela energia, e aí a gente acaba fazendo uma super confusão na nossa vida, na vida de outra pessoa, por falta desse reconhecimento que talvez essa pessoa que chegou com essa energia esteja ali simplesmente para despertar essas qualidades em mim mesma, né? Então, o objetivo no tarot terapêutico é a gente reconhecer essas qualidades mais yang, de vontade, se for, né, uma carta de um homem mais maduro, é a maturidade dessa energia dentro de mim mesma. Então, sim, o tarô vai sofrer um preconceito grande em função de muitas vidas que acabam atrapalhadas por esse tipo de leitura. E eu acho isso bastante válido, inclusive, né, que as pessoas tenham esse cuidado na hora de procurar um tarólogo, porque pode causar realmente uma confusão muito grande, não só para a sua vida, mas para a vida de outras pessoas no entorno, né? Porque uma vez que a pessoa faz uma previsão, o que acontece? A pessoa acaba sendo amarrada em tendências e condicionamentos, né? Ela vai buscar essa energia, ela vai esperar que aquilo se concretize. E ao invés de a gente fortalecer o livre-arbítrio e essa condição de amadurecimento psíquico do consulente, a pessoa acaba amarrando ela ainda mais em tendências, a pessoa fica condicionada a esperar aquele resultado.
Fica uma coisa meio diagnóstico, então, né? Assim, a pessoa sabe que vai aparecer alguém, então ela também deixa as coisas em pausa, esperando que apareça alguém para resolver coisas que, na verdade, seria do campo dela resolver essas coisas.
Exatamente, né? E nesse aspecto de projeção, muitas vezes ela se coloca na dependência dessa outra pessoa ou dessas causas e condições que ela espera.
Ou começa a enxergar, né? Pode ser que comece a enxergar essas coisas onde não tem, né? Daí a hora que o, digamos, esse tarô adivinhatório, que não é tão legal assim, a pessoa fala: "Ah, tem um moreno alto". Daí qualquer homem alto, moreno, ela já vai parar: "Ó, é esse", tal. Então você acaba colocando a pessoa numa armadilha, né?
Exatamente, a gente costuma dizer que há uma obliteração da consciência, né? Há um fechamento. Enquanto que a busca do tarô terapêutico, do tarô, né, enquanto um livro de autoconhecimento, é expandir, é minimizar os limites, né, ampliar mesmo as possibilidades. Enquanto que, nesse sentido, o tarô adivinhatório, ele estaria fechando as possibilidades. Ele estaria criando uma tendência, né, bem como você falou, né, uma tendência da pessoa começar a olhar numa só direção. E daí também o outro aspecto, né, que ela começa a olhar muito para fora. Então, já que aparece esse arcano, né, vamos pegar ainda esse exemplo, uma carta que seja o cavaleiro de espadas, por exemplo. Então, o tarô, ele estaria dizendo para essa pessoa: este é o momento de você olhar para o tarô, para o cavaleiro de espadas dentro de você. É o momento que o teu psiquismo está mostrando esse arcano para você se apoderar dele e ampliar o teu repertório psicológico, o teu repertório psíquico. Agora, quando vem a leitura adivinhatória, você está restringindo. Então, você, em vez de olhar para dentro e olhar para o teu potencial em expansão, você olha para fora e restringe.
E não que você não possa também brincar com isso, né? E aproveitar, digamos, né, a moça é solteira, está vibrando essa energia. Se aparecer o tal cavaleiro na vida dela, por que não, né? Não é algo que a gente diga também, não, você não entre nesse campo porque você não precisa disso, é só interno. Se existe a possibilidade de vivenciar isso externamente também e não há nenhum obstáculo, né, por que não também aproveitar externamente?
Uhum. Vocês comentaram só com relação a arcanos maiores e aí as cartas. Fiquei na dúvida um pouco. O que quer dizer os arcanos maiores? O que quer dizer os arcanos menores?
Então, assim, os arcanos maiores, né, pelo próprio nome, eles são os arcanos que eles vão designar tendências da humanidade que todas as pessoas vão passar, né? Então, eu tinha dado aquele exemplo, né? Todos nós nascemos, todos nós iremos morrer, né? Todos nós iremos encontrar determinadas situações de vida. As grandes situações de vida são passadas nesses 22 arcanos, que são chamados de maiores. Seria quase como condições de ciclos. Então, por exemplo, então, enquanto estamos no útero, nós estamos numa determinada condição. A partir do momento do nascimento, nós estamos passando por um ciclo. É o nosso ciclo de nascimento. E é também uma passagem de um mundo, o mundo do útero, para o mundo exterior. Então, todos os arcanos maiores, eles estarão falando dessas condições humanas. Os arcanos menores, eles vão falar mais das condições do cotidiano. Principalmente as cartas de 1 a 10. Depois nós entramos nas cartas que nós chamamos cartas da corte, que seria o valete, a dama, o rei, né?
E o cavaleiro.
Aqui também estamos falando do nosso dia a dia, mas voltados mais ainda para a nossa personalidade individual. Então tem uma leve diferença entre as cartas de números e as cartas da corte. Esse seria mais ou menos o geral. Não sei se Samara quer complementar.
Não, seria isso mesmo, né? E dentro desses naipes que a gente tem dos arcanos menores, a gente vai encontrar ouro, que tem uma correlação com o elemento terra na nossa vida. Vamos encontrar paus, que tem uma relação direta com o elemento fogo. Espadas, que tem referência ao elemento ar, as condições da mente. E a gente tem copas, que refere-se ao elemento água e as situações que remetem às nossas emoções.
Entendi. E assim, eu tenho um questionamento assim, que eu faço para todo mundo. Quem procura vocês, mais ou menos? Que tipo de pessoa que procura? Porque quando você vai num psicanalista como eu, num psicólogo como o Fred, em geral as pessoas estão num momento de angústia, né? Um momento... sofrimento, de alguma maneira. Quem procura vocês? Que tipo de pessoas, mais ou menos?
Acho que eu posso responder para ti, Rodrigo. porque o Laércio ele usa mais dentro do consultório, ele pode falar sobre isso também, né? No meu caso, que atendo como taróloga mesmo, nossa, o perfil é muito variado. Eu já atendi até crianças, né? Eu costumo usar o tarô terapêutico junto com a terapia floral. Então, muitas pessoas vêm querendo entender melhor uma situação ou estão buscando um amadurecimento já de algum aspecto psicológico. Então, eu já atendi crianças, inclusive pequenas, que os pais queriam entender melhor uma situação em que a criança estava vivenciando. Eu brinco que quando a gente abre o tarô é como se a gente visse desenhado o nosso psiquismo. É bonito de ver assim na minha mesa, né? E me brilha o olho falar sobre isso, porque eu também funciono muito por essa questão imagética, né? Meu trabalho todo é pautado em imagens. Então é como se a gente abrisse e visse desenhadinho ali a situação que a pessoa está vivenciando ou como ela vai desbloquear esses aspectos. Nesse sentido, já atendi, como comentei, crianças, adolescentes, pessoas já... jovens mulheres, senhoras com mais idade, senhores com mais idade também. E os assuntos são muito variáveis, embora, claro, né, exista uma tendência grande das pessoas me procurarem para decidir, por exemplo, questões de trabalho, exemplo assim, se devem ou não mudar de emprego, né, ou entre vários projetos, qual seria o projeto mais favorável para ela naquele momento, né? E tem, claro, as questões também do coração, né? Essas dúvidas que surgem. Porque normalmente quem me procura também está buscando decidir entre caminhos ou perceber caminhos que ela ainda não tinha reconhecido, né? Ou que ela gostaria de entender. Quais seriam os melhores caminhos para que ela se desenvolva. Tu queres comentar, Laércio, como é no consultório?
Eu posso comentar, mas eu queria também ambientar essa questão da seguinte maneira. Nós estamos também vivendo historicamente essa tendência ao feminino, né? Então a gente tem inclusive um movimento feminista acontecendo. Esse movimento ele também acontece, né, quase que como pela própria necessidade de sobrevivência da nossa espécie, né? Então a gente sabe, né, que o patriarcado, com as suas manifestações, trouxeram o mundo a esse estado de coisas que estamos vivenciando em termos de guerra, em termos de violência. Então também tem uma tendência um pouco geral das pessoas buscarem essas que são artes que são designadas dentro do espectro do feminino. Sempre foi assim. Então, como essa é uma tendência geral, né, hoje, diferente de, por exemplo, há 20 anos atrás, eu vejo várias pessoas, né, médicos, engenheiros, engenheiras, arquitetos, donas de casa, procurando também essas disciplinas as disciplinas ditas alternativas. Porque isso faz parte de uma tendência de uma época, né? Isso é o zeitgeist do nosso momento, né, histórico. Então, as pessoas também estão se abrindo para esse campo do mais sensível, né, do mais sutil. Então, essas artes, né, as artes mânticas, elas também estão entrando de uma maneira realmente como complementares. Na minha experiência, né, eu uso o tarô quando eu vejo aqueles nós que acontecem dentro do processo psicoterapêutico. Então, às vezes a pessoa está ali, né, faz um mês, dois meses, cinco meses, vai chegar um momento em que as defesas dela inconsciente se instauram fortemente, e aí é o momento, né, que eu uso o tarô como um instrumento de dar uma maciada, né? Mostra para o cliente, para o paciente, que está tudo bem, ele está seguro. Nós vamos abrir ali aquilo que ele mesmo está necessitando e pedindo para aquele momento. E claro, né, e como também tem a beleza das cartas, porque cada carta é uma obra de arte, né? Então também tem esse impacto, né, de a pessoa olhar para aquela imagem ser impactada pela beleza, nesse momento de sensibilidade, né? Inclusive, a coisa mais comum é a pessoa dizer, eu já sabia disso. Então, é quase que, como sempre, aquela confirmação, como se necessitasse de uma confirmação externa para dizer, não, realmente eu posso adentrar por aqui, porque é isso mesmo que profundamente eu estou pedindo.
Eu acho legal, assim, porque eu acompanho o Jodorowsky, né? Vocês devem conhecer e tal, mas pelos quadrinhos e tal. Mas uma coisa que eu acho bacana que você falou e eu não tinha me ligado é que cada carta é uma obra de arte mesmo, né? Você pega os tarôs, assim, agora saiu de uma outra mulher que eu esqueci o nome, mas cada carta é uma obra de arte, né? Isso é importante pro tarô, não é?
Sim, Rodrigo, é muito importante. A gente atualmente deve ter mais de 5 mil tipos de tarô publicados no mundo, né? E é importante também para o tarólogo, né, ter essa conexão e essa simpatia por determinado, a gente chama de decks, né, os jogos de tarô. Uhum. Então, faz muita diferença, sim, né? E a escolha também vai determinar o tom, muitas vezes, que a gente traz para a consulta. Embora também eu coloque que quando a gente abre um jogo de tarô, é um encontro entre as cartas, o consulente e o tarólogo, porque a gente está trazendo aqui a maturidade de cada um em acordo com essas imagens e essas imagens arquetípicas.
Achei muito legal o que você falou, Laércio, porque na psicologia corporal, e na verdade outras coisas que você estava falando, mas o quanto encaixa também, porque na corporal, de certa forma, a gente acredita que o corpo é uma expressão do inconsciente, né? E aí achei interessante você dizer, né, quando o processo vai ficando talvez repetitivo, quando entra no processo de 3 meses, a coisa está ali. E na corporal a gente faz a mesma coisa. Quando o movimento terapêutico está entrando, encontrando muita resistência, então a gente acaba e faz uma prática corporal justamente para trazer para dentro, porque para dentro é onde está a resposta, né? Então eu achei muito legal, assim, muito, muito bonito isso, assim, né? Como é algo que de certa forma está fora, são cartas, são obras de arte, mas o quanto traz para dentro, traz o olhar para dentro mesmo. Eu achei muito bacana.
Acho que é interessante porque você tem uma nova visão, né? Porque esses campos do conhecimento, se é que a gente pode chamar assim, eles nunca são estanques ou unilaterais. Eles sempre têm uma miríade de coisas, e aqui a gente está vendo a parte da imagem, né? Tipo, da leitura, a semiótica, talvez, da imagem. Semiótica é um termo um pouco forte no caso, mas a leitura da imagem, como aquilo impacta, como aquilo impressiona, né? Como que a imagem impressiona. Mas a gente tem que acabar o bloco 2 agora. Então, daqui a pouco, pessoal, a gente volta com o bloco 3. Fiquem por aí!